Cumprimento a todos os presentes e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciando-se às 11 horas e 12 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito ao vereador William Bosa, o primeiro secretário, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira. Ausente. William Oliveira Bosa. Presente.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente reunião. Solicito ao vereador Antônio Luiz que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Lembrando que hoje também estamos ao vivo pela Rádio Viva Voz.
Filipenses capítulo 2, versículo de 14 a 16. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros a meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo a ostentar a palavra da vida. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 20 horas e 37 minutos do dia 4 de março de 2024, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Maurício da Silva Júnior, secretariado pelo vereador Rúnio Oliveira Bosa, realizou-se a 4ª reunião ordinária dessa Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton Moraes, Antônio Luiz, Celcimar Borges, Celita Queiroz, Eberton Alves, Elaine Aparecida, Maurício Júnior, Sebastião Gomes e William Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após foram lidas as correspondências expedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos senhores vereadores. Dada a palavra, manifestaram-se os seguintes: Antônio, Elaine, Eberton e Maurício Júnior. Não havendo inscritos para a tribuna livre, o presidente encerrou o expediente e declarou aberta a ordem do dia, com a leitura do projeto e parecer em pauta sendo o seguinte: Projeto de Lei Ordinário do Legislativo 2 de 2024. Devidamente lidos, o presidente deixou em aberto para quem quisesse discutir sobre o projeto, manifestando-se Elaine e Maurício Júnior. Colocados em votação, o parecer da comissão e o projeto foram aprovados por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar, fizeram o uso da palavra os seguintes: Ailton, Eberton, Elaine, Celita, Celcimar, Antônio Luiz, Sebastião e Maurício Júnior. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião às 21 horas e 27 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 5ª reunião ordinária, que será realizada no dia 18 de março de 2024, às 19 horas. O vereador Rúnio Oliveira Bosa, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Declaro aberta a ordem do dia. Esta reunião foi marcada exclusivamente para apreciação do projeto de lei complementar número 6 de 2024, que dispõe sobre a ampliação de vagas e de cargos no quadro de pessoal da Prefeitura de Limeira do Oeste, alterando assim a lei complementar número 9 de 2003 e da outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Projeto de lei complementar número 6, de 9 de fevereiro de 2024. Autor, Poder Executivo. Assunto, dispõe sobre a ampliação de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, alterando assim a lei complementar número 9 de 2023 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto, visando o interesse coletivo, considerando a necessidade de reorganizar o quadro da Secretaria Municipal de Saúde, que exige mais técnicos de enfermagem, o projeto foi enviado pelo presidente da Câmara esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Ailton de Moraes, Cavalcante, presidente, Celcimar Borges Andrade, vice-presidente, William Oliveira Bosa, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros, após a apreciação e estudo do projeto, visando o interesse coletivo, considerando a necessidade de reorganizar o quadro da Secretaria Municipal de Saúde, priorizando o atendimento à população nas UBS, o projeto foi enviado para o presidente da Câmara, a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Seu Simar Borges Andrade, presidente, Everton de Oliveira, vice-presidente, Helena Aparecida de Souza, relatora.
Neste momento, deixem aberto aos vereadores para discussão do projeto e pareceres em pauta. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o vereador Celcimar.
Bom dia, caro presidente. Bom dia, colegas vereadores. Houve alguns questionamentos sobre esse projeto aqui, principalmente aos profissionais aí da saúde. Quando eu fui lá conversar com o secretário, o secretário tinha que contratar os mesmos profissionais do ano passado. A nossa dúvida era que ele estava abrindo mais 5 vagas. Se ele ia contratar os profissionais do ano passado, então para que abrir as vagas? Se as vagas vocês já tinham contratado ela no ano passado. A minha dúvida era essa. Aí ele disse que tinha um programa do governo federal com esse recurso que tinha que contratar por mais profissionais para atender aí o programa e estava faltando mais funcionários no município. E nós resolvemos tirar assim, para ter informações de quantos profissionais que tinha o município, quantas vagas o município tinha, estava aberto aqui no nosso município. Só para vocês terem uma ideia, são 6 auxiliares e 5 efetivos e 1 contratado. 11 técnicos de enfermagem, são 9 contratados e 2 efetivos. Do programa da Estratégia de Família, são 3 e mais 3 contratados. Total de 20, ele está abrindo mais 5. Isso já tem no quadro do município. Então, o que é o questionamento nosso? Não é porque vai contratar o profissional, precisa trabalhar, claro que precisa, mas está abrindo mais vaga. E de efetivo, só tem 7. O resto é tudo é contratado. Eu ouvi falar que vai ter um processo seletivo aí, e essas vagas que estão abrindo, vai incluir eles nesse processo seletivo. Eu acho, eu tenho que ver também, esperando que sim. E outra coisa, não fizemos isso desmerecer ninguém. Eu acho que todo mundo precisa trabalhar, as profissionais, já avisei elas, que uma palavra é uma coisa, documentar é outra, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, pedi tempo no projeto, para documentar, pedi informações. Nós pedimos a informação à prefeitura, porque está aumentando o gasto com funcionário. Hoje, o município está com, acho, não sei quantas, no ano passado, foi quase 600, 700 funcionários públicos. Não sei se nós precisávamos de tantos funcionários no nosso município. Sim, o povo merece emprego, merece. Mas chega no final do ano, a gente fechar as contas, tem que dar problema aí no tribunal, no Ministério Público, só aumentando o custo de despesa. Acho que nós chegamos no final de ano quase com 53% de folha de pagamento, se não me engano, 52%. Então, tem que rever alguma coisa também. Tem hora que Tem gente trabalhando no setor aí que não tem serviço. Não apresenta, mundo de funcionário, não tem projeto no município. É só isso que eu estou falando. Não estou desmerecendo aqui os profissionais, não. Merecem trabalhar, precisam de emprego. O programa é um programa do governo federal, que ele falou que é, que esse recurso vem para atender aí ao programa. A gente entende isso, mas nós temos que saber também, ter um pouco de cuidado com essas coisas de abertura de vaga, aí, abrindo só muitas vagas aí, sem ter conhecimento do que está passando no município. É só isso. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas. Cumprimento quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Que Deus abençoe nosso dia. Eu quero manifestar um pouquinho sobre esse projeto, que é uma preocupação que a gente vem tendo desde o primeiro ano, que trabalhar com dinheiro público é uma coisa muito séria, muito preocupante. Nós viemos, em alguns momentos, ouvindo e atendendo projetos que veio do Poder Executivo e quase, e após a votação, darmos a credibilidade de que realmente era uma necessidade do poder público de atender esses funcionários. E após a votação e acreditar, né, no que era apresentado para nós em reunião, a gente via que tinha algo por trás disso. Então, a minha preocupação é como a gente lidar com o dinheiro público para que a gente atenda realmente a política pública. E com esse projeto aqui, em qual eu faço parte da comissão e sou relatora, é uma preocupação nossa, como diz o vereador Dunga, é realmente atender as necessidades. A gente está aí com um novo projeto, fui atendida no postinho por ele à noite, realmente é algo importante para a população do município, só que essa preocupação da gente não ter confiança no que é trazido para nós com clareza, né? Então, a gente percebe que numa equipe, sabemos que a saúde tem muito gastos, precisa de profissionais, né, técnicos, de enfermagem, auxiliar, só que a gente precisa ter confiança no que estamos fazendo, porque o Ministério Público cobra de nós, vereadores, se a gente está realmente atuando com qual é o papel de cada vereador. Então, para os profissionais que estão aí aguardando a aprovação desse projeto por nós, eu quero que vocês compreendam que a gente vê o valor e a necessidade da organização de vocês e na adesão de vocês no município. Só que eu quero que vocês entendam que a gente não pode trabalhar e aceitar as propostas sem análise, porque nós somos cobrados aqui da honestidade do Poder Executivo em termos de contratação, não por conchavo político e não por jogo de interesse. A gente está trabalhando com dinheiro público, então isso é muito importante que todos entendam essa questão. Aqui a gente precisa estar atento. Então nós contamos com a responsabilidade dos gestores públicos e que talvez usam a vulnerabilidade e queiram também manipular, né, as questões aqui para a gente sensibilizar, né, colocando o funcionário como choro, como desesperado, mas a gente compreende que a política pública ela tem que ser executada de forma correta e dentro da lei. Então, eu gostaria que a população de Limeira do Oeste, a qual nos cobra essa postura de vereadores, de gestores, a gente precisa sempre colocar em primeiro lugar, ser honesto e ser verdadeiro com o que a gente está trabalhando. Porque essa questão da saúde é uma questão que a gente precisa sim investir, só que a gente precisa ser honesto do que a gente atua. Então, em nenhum momento nós da comissão estivemos contra esse projeto, ouvimos o gestor, ouvimos as explicações, pedimos a solicitação de dados aqui e a gente percebe que perante um processo de concurso público, a gente ter mínima vaga para esses profissionais da saúde com 20 funcionários, 20 não, desculpa, com 13 funcionários contratados e 7 efetivos. Então, isso nos preocupa, né, porque aí a gente precisa trabalhar com a realidade que temos. E agora mais 5 vagas abertas. Então, a gente compreende a importância do projeto, compreende esses recursos oriundos, só que a gente precisa fazer com segurança para que o Ministério Público entenda que nós estamos trabalhando diante da lei. Muito obrigado e tenha um bom dia a todos.
Com a palavra, vereador Antônio.
Bom dia, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os colegas de trabalho, todos que estão assistindo pela rádio. Eu estou voltando aqui hoje nessa pedido do prefeito, 5 vagas aqui técnicas para a saúde, mas também não é só a saúde precisando de funcionário, porque a obra também precisa, porque o quadro da obra não está dando para cuidar da cidade. A gente está parado porque não tem o ajudante. Nós não temos ajudante hoje. Fui esperar esse concurso, essas obras vão ficar paradas quanto tempo? 2, 3 meses? 4 meses? Porque sem o operário, o pedreiro não trabalha. Já estou parado aqui, todo mundo sabe disso, há muitos dias. Estou fazendo serviço que não é da minha área, para ajudar o município. Até catando gaiada, limpando esgoto. É para não ficar parado, porque eu gosto de ajudar o município. Mas o prefeito tem que ver esse lado também. Esse quadro aí de funcionário de obras está muito pouco. Não está dando para atender a população da nossa cidade de Limeira do Oeste. A cidade não está ficando tão limpa, igual o povo fala. A cidade tem muito mato. E o serviço que presta para a cidade só tem eu de pedreiro. E é muita demanda. E assim a gente não vai dar conta. Que eu também já estou também num tempo já bem avançado, né? Você sabe que eu não sou jovem mais. E deixa a carga tudo para a gente. A gente coloca asfalto, a gente faz, limpa buraco, coloca cascai, quebra meio fio, arruma meio fio, aí não dá, né? Eu vou falar logo direto aqui, se não tiver operário, eu não vou trabalhar. Já vou avisar. Se não contratar um cara fixo para trabalhar comigo, pode ter certeza que eu também vou ficar parado. Falou? São só minhas palavras. Muito obrigado.
Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto da Lei Complementar número 6, de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em votação o projeto de Lei Complementar número 6, de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerra a ordem do dia e deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra o vereador Ailton.
Caro presidente, bom dia aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença por essa Casa de Leis, os funcionários, ouvintes da Rádio Viva, a Voz FM, que está ao vivo aí, as pessoas que estão no Facebook, bom dia a todos. O projeto aí, eu não sei se vai ficar só um mês, porque lá no edital, eu acabei de ler o edital que fala sobre o processo seletivo e está vagas também para essa mesma unidade, para a UBS, para o processo seletivo ser feita a prova mês que vem. Está lá, fila de espera, não sei se vai ser mandado embora. Um mês só, acho que até dava para esperar, mas a gente votou, sabe que as pessoas estão querendo trabalhar aí, mas que seja chamado depois as pessoas que ficarem na fila do processo seletivo. E para encerrar também, presidente, quero falar sobre a CEMIG. Tive uma informação ontem de pessoas que trabalham aí com a área de energia que a CEMIG achou um transmissor que estava queimado numa chácara 5 km de Limeira do Oeste, onde estava passando só a metade da energia. Trocou o transmissor, está em caráter de teste, acredita que vai resolver. Ontem eu andei na cidade, as luzes estavam todas acesas, não vi reclamação de luz fraca na cidade, mas segundo eles acham que aquela vai ser a solução. Mas se não for, vai buscar em outros lugares. Mas acredito que já melhorou. Foi válida essa saída nossa, que nós fomos em Belo Horizonte, foi muito válida. E também a FETAENG, o Wilson, que esteve aqui com a FETAENG, prometeu ajudar a gente no dia da audiência pública. Quero dizer a vocês que não desistam do legislador, do prefeito, se não tivesse a gente aqui para lutar, não estaria chegando à solução desse problema da CEMIG. Foi com êxito. A FETAENG prometeu, o Wilson, que foi ex-deputado federal, agendou lá na CEMIG em Belo Horizonte, e eles estão cumprindo com o que prometeu com a gente, de resolver em 90 dias. Acreditamos que está no caminho certo. Então vamos procurar novamente andar aí na cidade. Eu dei uma volta ontem, estava bem acesa as luzes, e ainda dá mais um toque para o prefeito acelerar a questão da licitação para colocar luz de LED. Foi encaminhado pela presidente R$ 700 mil, Celita, aqui da nossa Câmara, projeto aí que o nosso amigo Maurício Júnior descobriu na lei que é obrigado a colocar. Então que seja acelerado esse processo aí, que vai ajudar mais a nossa cidade. Está faltando esse detalhe aí para acabar de resolver, mas o nosso trabalho aqui, a audiência pública teve resultado, a nossa saída em Belo Horizonte teve resultado, e se Deus quiser, vai dar tudo certo para todos nós limeirenses. Obrigado, senhor presidente. Pode seguir a reunião.
Com a palavra, vereador Silcimar.
Referente aqui, quando que fala sobre funcionário público, muitos vêm reclamando aqui de salário. No ano passado nós demos, sim, um dos maiores aumentos aqui do nosso município foi 15%. Mas esse aumento quase tornou insignificante. Ele deu um aumento, mas cortou um punhado de benefício. Hora extra, não sei o quê, insalubridade. Então, para o funcionário, todos eles estão reclamando. Deu um aumento, mas o salário, em vez de ficar, ele aumentar, ele diminuiu. Olha como é que é as coisas. O que você tinha de benefício, cortou tudo. Você dá um aumento bom desse jeito, mas chega lá na frente, os benefícios, as coisas vão sendo cortadas, então acho que ficou pior ainda. Alguns funcionários andam reclamando, funcionário público. Se for dando desse jeito aí, esse mundo de funcionários, não tem como negociar nada, fazer nada para funcionário público também. Então é uma coisa insignificante aí, bravo, todo mundo bravo. Esse tipo de processo aí referente ao funcionarismo público. Não é que eu sou funcionário, estou defendendo a classe geral. Deu, mas tirou. Também o que adianta? Não resolve. Então, é isso aí que nós estamos reclamando. Não é porque nós é efetivo, nós tá aí cobrando. Nós temos que cobrar também. Nós trabalhamos mais de 20 anos aí na prefeitura e não está tendo respaldo aí com os prefeitos e os gestores do município. Muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Elânio.
Senhor presidente, eu quero tratar aqui da questão que eu recebi uma cobrança, eu acho que os demais também, referente a até uma publicação aí sobre a questão do Brás, né, sobre a construção de uma casa que não deveria existir mais. Né, e quando a gente acompanha a lei, a gente sabe que em nenhum município deveria existir casa, né, na situação que está sendo construída lá. Estive conversando com o Braz antes dele iniciar, né, ele disse que esteve junto com o prefeito, dialogando, e que o prefeito disse que não iria ajudar na construção. Mas o nosso município, que eu quero dialogar com toda a população e esclarecer essa questão, nosso município tem uma lei, né, que permite que o prefeito execute construção, reforma. Já falei sobre essa lei aqui, e a gente aprovou também um para pequenos empresários que enquadrar, né, dentro dos critérios. Estamos aguardando aqui uma resposta do prefeito referente aos critérios que ele está usando para ajudar nas reformas, construção, pintura, colocação de caixa d'água. Não obtive ainda a resposta desse requerimento que solicitei. Então, hoje, o que o nosso município está vivendo na questão de construção e voltado para a parte de habitação é uma falha de planejamento. Porque se tem uma lei em que o prefeito pode realizar isso e a Câmara toda em apoio a ele para se há necessidade de aprovação ou liberação de algum recurso para que aconteça isso com as outras demais casas, nós não estaríamos hoje, né, vendo aí nas redes sociais uma publicação. O Brás não estaria naquela construção, né, de forma irregular, que a lei não permite. Então, quando passamos a ter uma gestão onde a lei não é cumprida, essas são as consequências que a população percebe, essa é a consequência que nós vivenciamos. Então, como eu já disse em vários momentos aqui, temos a lei orgânica, temos a garantia dessa lei que permite que o prefeito executa, né, isso de forma legal, né, através de projetos, através do apoio nosso para a liberação, para que ele possa usar o recurso próprio do município para essas construções. E nós buscamos isso, nós, vereadores, Poder Legislativo, a gente dialogando, pedindo essas questões desde o primeiro ano. Né, tive solicitando a mudança dessas casas, que fizesse um projeto para cada ano e fazendo essas melhorias de moradia. Então, assim, eu me entristeço em ver essa situação. O Poder Executivo, ele tem o poder nas mãos para decidir o que fazer com o dinheiro próprio do município, o que fazer para a população na execução de tudo aquilo que a gente dá o apoio. Então, o prefeito, ele diz que Poder Legislativo, Executivo, vem trabalhando junto. Então, a gente está naquilo que é para usar o dinheiro público de forma correta, de forma justa, com critérios para atender a vulnerabilidade. Nós aqui estamos apoiando esses projetos. Então, a gente, só esclarecendo, porque eu tive com o Brás em alguns momentos, eu tenho certeza que outros vereadores também, e ele resolveu a construir, porque não foi dado seguimento naquilo que ele solicitou. Então, a população tem a sua razão, e o prefeito, ele precisa ter tido esse planejamento a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, porque a nossa lei orgânica e tem a lei específica de auxílio à moradia, à reforma, como já foi dito. Então, agradeço a todos, que tenham um bom dia e que a gente possa ter essa visão de trabalhar com dinheiro público de forma que favoreça que retorne esse recurso para a população. Muito obrigada a todos.
Falando do projeto de hoje, né, assim, eu tive como paciente lá no postinho de saúde, tomando um soro essa semana agora, e lá eu via o programa que começa das 6 horas no postinho, só está tendo uma enfermeira para atender 30 atendimentos por dia. Então, esse dinheiro é um dinheiro vindo de um programa federal, né? Então, do meu ponto de vista, aí, isso aí vai ajudar nesse programa criado, né, que é o atendimento do postinho na parte noturna, né, que falta enfermeira para amparar as pessoas que chegam lá, né, que precisa de atenção também. Eu acho que não é só a medicação, mas assim, eu acho que quando a pessoa já procura o postinho, ela está no momento que precisa talvez de uma conversa, um bate-papo, e o enfermeiro super lotado de atendimento não consegue, talvez, dar aquela atenção olho no olho que a gente fala para a população que precisa, né? O programa, eu acho que está sendo um sucesso esse programa à noite, né? O número de atendimento, eu conversei com a enfermeira que estava lá, conversei com a dentista também que atende lá, né? Então, tantos os funcionários estão felizes ao trabalhar nesse novo projeto, quanto a população, graças a Deus, foi bem aceita, né? Vista que é um horário que a mãe, se precisar ir no médico, o pai já chegou do serviço, o pai que trabalha num horário de serviço fora de hora, também pode ir, né, levar seus filhos. E agora a tendência também é colocar a sala de vacinação. E é um dinheiro federal que está entrando na conta do município para pagamento dos enfermeiros. Então, eu acho que esse é de grande valia esse aumento de funcionário aí que foi projetado nesta lei. Agradecer também o pessoal que está assistindo aí pela primeira vez pela Rádio Viva Voz, ao vivo, né, a reunião, ouvindo a Rádio Viva Voz e assistindo pelas redes sociais. Eu deixo o meu muito obrigado a todos aí que acompanharam a reunião. Encerra a ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a quinta reunião ordinária, que será realizada no dia 18 de março de 2024, às 19 horas. Reunião encerrada às 11 horas e 42 minutos. Bom dia a todos.